Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos começar, como sempre, citando alguns trechos do Salmo 119. Correrei pelo caminho dos vossos mandamentos, quando dilatares o meu coração. Eu vi limites em tudo o que é perfeito, mas teu mandamento não tem confins. É notável a insistência com que o nosso Salmo 119 se refere ao caminho dos mandamentos, para que percebamos que os mandamentos de Deus não são estáticos, mas indicam uma senda dinâmica que nos pede avanço constante até a morte. Já nos primeiras meditações deste livro, víamos que os mandamentos de Deus abrem, marcam e balizam uma estrada que nos vai conduzindo rumo ao amor de Deus, ao amor sem fim, que nunca morre. Quando Jesus nos diz, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito, nós percebemos que esta frase combina perfeitamente com o nosso Salmo. Teu mandamento não tem confins, não tem limites. Todos os santos compreenderam que um filho de Deus nunca se pode instalar, parado num nível qualquer, alto ou baixo. Nunca pode dizer, basta, é só até aqui que quero chegar. Só até aqui, poderia interpelá-lo Jesus, ele que é o exemplo vivo do caminho da nova lei, ele que nunca parou, ele que se deu por nós até o último suspiro. Basta ler as palavras com que São João abre o relato da última ceia e da paixão. Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É estimulante ouvir São Paulo fazendo uma confidência aos filipenses sobre a sua vocação. Conta-lhes a alegria que sente por ter sido alcançado por Cristo Jesus. Diz-lhes que tudo o que antes disso era importante para ele, agora o vê como lixo, um nada, que vale a pena trocar pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo, que se tinha entregado de corpo e alma a seguir Cristo, faz questão de frisar. Não que eu já tenha alcançado o que já seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se o alcanço, pois que também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, insiste, eu não julgo que eu mesmo tenha alcançado a meta, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e atirando-me para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus em Cristo Jesus. Então exorta seus discípulos a terem esses mesmos sentimentos e é um programa para todos nós. O Salmo fala-nos de correr por esse caminho, pedindo a Deus que dilate o nosso coração. Isto que nós deveríamos desejar, ter um coração maior, um coração grande, e acelerar a nossa marcha. Não é cristão passar a vida capengando, a passo de tartaruga, sem sairmos do mesmo lugar. É certo que todos nós iremos capengar até a morte, pois ninguém na terra pode avançar sem tropeções nem quedas, pois somos frágeis. Por nós mesmos, não temos capacidade de galgar sem percalços às encostas da santidade e do apostolado. Mas Deus pode dilatar o nosso coração com a graça do Espírito Santo. Se formos humildes e generosos, se pedirmos perdão, Ele nos estenderá a mão e nos elevará a níveis mais altos do que aqueles em que estávamos quando caímos. Creio que há, entre outras, duas maneiras de tirar um fruto prático desta meditação e assim aprender a correr mais. A primeira consiste na decisão de não tolerar que a nossa vida encalhe na tibieza, aquela doença mortal de que Jesus fala no Apocalipse. Devo reprovar-te por teres abandonado teu primeiro amor. Conheço a tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. São José Maria fez um bom diagnóstico do mal da tibieza. És tíbio se fazes preguiçosamente e de má vontade as coisas que se referem ao Senhor. Se procuras com cálculo ou manha o modo de diminuir os teus deveres. Se só pensas em ti e na tua comodidade. Se as tuas conversas são ociosas e vãs. Se não aborreces o pecado venial. Se ages por motivos humanos, puramente humanos. A segunda maneira de acelerar é fazer seriamente todos os dias um exame de consciência. Garanto-lhe que é um meio muito eficaz para vencer a acomodação preguiçosa. Um bom exame de consciência diário, não estou falando agora do exame preparatório da confissão, requer em primeiro lugar lucidez. Não é bom fazê-lo muito tarde, quando a cabeça já está cansada, e menos ainda quando já deitamos na cama e o sono nos pega facilmente. Pode até mesmo ser feito de manhã, o exame do dia anterior, após algumas breves orações matutinas, olhando para o dia que já passou. Seja qual for o melhor horário, pense que eu erro fazer do exame diário uma espécie de lanterna de policial que quer descobrir até os mínimos detalhes de cada falha do dia. Sobre as falhas, basta-nos dar uma olhada rápida. Logo lembramos as que nos pesam mais na consciência. Hoje falhei nisso, olhei. Pedimos então perdão a Deus e pensamos no modo de retificar. Mas devemos deter-nos um pouco mais, bastam para tudo 3 ou 4 minutos nas coisas boas, nas lutas positivas que nós decidimos empreender ou que nos foram aconselhadas na direção, na orientação espiritual. Deter-nos nas coisas boas significa ter para cada dia, para cada semana, para cada temporada, metas positivas de virtudes nas quais, pedindo ajuda a Deus, queremos empenhar-nos, bem como fazer com constância exames sobre elas, renovando a resolução de lutar com sinceridade e propondo-nos detalhes concretos. Por exemplo, amanhã estarei atento para dizer palavras positivas em casa, pois todos andamos um pouco pessimistas. Amanhã vou prestar mais atenção a tais e quais palavras das Ave Marias do Terço. Amanhã não vou me atrasar nesta ou naquela tarefa. Amanhã não vou me distrair com o celular fora de horas, sem necessidade, perdendo o tempo à toa. Amanhã eu tenho que ter aquela conversa para ajudar tal amigo, tal filho, etc. Esses pequenos propósitos planejados para cada dia são como uma escada, a escada do amor, diria São José Maria, que nos permite subir degrau a degrau Mesmo tropeçando, até a intimidade com Deus e o amadurecimento das virtudes. Se tivermos humildade, aprenderemos a tirar das quedas impulso da morte vida, como diz o livro Caminho. A nossa fraqueza não nos abalará, mas nos impulsionará a apoiar-nos mais em Deus, a recomeçar e a manter as metas altas. Que não se possa dizer, como dizia uma legenda gravada em armas medievais: não confies em mim se te falta coração. Creio que o que estamos dizendo pode se resumir neste pensamento de São José Maria Escrivá. O cristão não é nenhum colecionador maníaco de uma folha de serviços imaculada. Jesus Cristo, nosso Senhor, não só se comove com a inocência e a fidelidade de João, como se enternece com o arrependimento de Pedro, depois da queda, das negações. Jesus compreende a nossa debilidade e atrai-nos a si como que por um plano inclinado, desejando que saibamos insistir no esforço de subir um pouco dia após dia. Vejamos algumas perguntas para o exame de consciência. Tenho um plano de vida espiritual em que prevejo, com horários bem definidos, os momentos de oração, as missas, as leituras da Bíblia e de obras formativas? Dentro desse plano, reservo minutos diários ao exame de consciência, na certeza de que é um meio importante para não esmorecer e evitar a tibieza. Compreendo que ter uma direção espiritual melhor se estiver unida à confissão frequente é um meio importante para não cair na tibieza, no formalismo rotineiro que vai apagando o calor da alma.